Cumprimentar, antes de mais nada, senador Jorge Viana. Cumprimentar a Vossa Excelência, todos os nossos companheiros e companheiras do Estado do Acre que, no último pleito, obtiveram uma bela e importante vitória. Eu não tenho os dados completos, mas sei que dos quatro candidatos a prefeito que meu partido lançou, em quatro municípios do interior do Acre, elegemos dois, ou seja, 50%, que para a gente é algo fundamental, muito importante, sem falar da eleição também.
10% dos municípios, que são 22.
10% dos municípios, sem falar da eleição de Dudu, doutor Eduardo, para a Câmara de Vereadores. Ele que foi, durante minha militância do movimento estudantil, já um grande companheiro, porque ele estudou medicina na Universidade Federal do Amazonas, ao tempo em que eu cursava farmácia. Mas, senhor presidente, antes de falar também rapidamente sobre as eleições, eu quero fazer três registros. O primeiro deles diz respeito à agressão absurda que sofreu no dia do pleito, portanto, no último domingo, o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Ceará, o ex-senador da República, ex-deputado federal Inácio Arruda. Ele foi barbaramente agredido pela Polícia Militar do Estado, assim como toda a sua família, seus filhos, sua esposa, seu presidente. Ele recebeu um chamado de vários jovens, alguns jovens que se encontravam próximo, nas proximidades de uma unidade onde ocorriam as eleições. Ele chegou lá para tentar acalmar toda a confusão que estava se formando. Ao invés de a Polícia Militar abrir um diálogo, passou também a agredir o ex-senador Inácio Arruda. O meu partido, PCdoB, seu presidente, apresentou uma nota repudiando a agressão policial que sofreu ele, que sofreu Terezinha, uma médica conceituada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, sua esposa, e vários jovens que os acompanhavam. E repudiamos esse comportamento dos integrantes da Polícia Militar, e mais do que isso, estamos solicitando a imediata e mais rigorosa apuração dos fatos, com a responsabilização dos culpados por este e demais episódios que vêm ocorrendo no estado do Ceará. E aqui são vários os episódios relatados, além da agressão sofrida pelo ex-senador Inácio Arruda, secretário de Estado e sua família. Também recentemente aconteceu a chacina de Messajana, as agressões às mulheres do MST em frente ao Palácio da Abolição, cuja repercussão foi enorme. As agressões, a repressão à manifestação pacífica na ocasião do dia 7 de setembro, na beira-mar, enfim, já existe um histórico de agressão por parte de membros da Polícia Militar que tem que ser combatidos. Então, aqui fica a minha solidariedade ao querido companheiro, antes de mais nada, Inácio Arruda, a sua companheira também, doutora Terezinha, e a todos os jovens que, infelizmente, como trabalhadores anteriores, foram vítimas de atos arbitrários e violentos cometidos por parte da Polícia Militar do Estado do Ceará. O segundo registro que faço, senhor presidente, diz respeito a uma atividade que nós, da bancada feminina, juntamente com o Comitê pela Igualdade de Gênero do Senado Federal, juntamente com diversas outras entidades, Banco Mundial, entidades representativas dos movimentos feministas, estamos iniciando no dia de hoje eventos alusivos ao Outubro Rosa. Outubro Rosa, senhor presidente, é uma atividade que tem como objetivo chamar a atenção de toda a população brasileira para a necessidade de se trabalhar a prevenção do câncer de mama, que infelizmente é uma doença que acomete e muitas vezes leva à morte centenas de milhares de mulheres no Brasil e em todo o mundo. E esse movimento momento consideramos de fundamental importância, porque o câncer de mama, assim como outras doenças, se for diagnosticado em tempo, de forma prematura, ele pode não apenas salvar a vida, mas inclusive preservar a própria mama da mulher, que muitas vezes, por ter encontrado a doença já de forma tardia, num processo já bem avançado, perde toda a sua mama. Então, quero dizer que hoje, senhoras senadoras e senhores senadores, saiu uma edição informativa mensal da Procuradoria Especial da Mulher, e nessa edição nós estamos colocando toda a programação que deverá ser realizada a partir do dia de hoje. Mas iniciaremos a programação, senador Jorge Viana, e gostaríamos muito de contar com a presença de Vossa Excelência, do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, às 18 horas, no Salão Negro, uma atividade da Câmara, do Senado, de toda a bancada feminina. Estaremos no Salão Negro para fazer o acendimento das luzes que iluminarão da cor rosa, e aqui nós estamos usando também um laço cor-de-rosa do Congresso Nacional, como alusão a esse mês muito importante de combate ao câncer de mama. E dizer que, de nossa parte, da Procuradoria da Mulher, de todas as senadoras, senadores, mas sobretudo das senadoras, nós temos nos empenhado muito, muito, para contribuir na luta e no combate ao câncer de mama. São vários os projetos que nós já aprovamos, projetos que garantem não apenas o atendimento prioritário às mulheres acometidas de câncer de mama, mas a possibilidade de uma restauração imediata, caso seja essa a indicação médica, da mulher que tiver que fazer a mastectomia, o que, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque eleva a autoestima da mulher que já está muito baixa por conta dessa doença terrível que a acometeu. Então, teremos inúmeras atividades hoje. Repito, às 18 horas, a abertura, a inauguração do acendimento e o acendimento das luzes cor-de-rosa, mas teremos também no dia 26, desde o dia 26 estamos tendo uma exposição fotográfica no espaço Galeria do Senado, intitulada Viva Vida, também no espaço Mário Covas, nesse caso da Câmara dos Deputados, entre os dias 10 e 14, acontecerá a exposição de pintura em tela, Cores de um Outubro Rosa, e além de vários debates nas comissões de assuntos sociais, que fará audiência pública no próximo dia 19, uma quarta-feira, para abordar a lei dos 60 dias e a lei da reconstrução mamária. No dia 20, estaremos com o programa Pauta Feminina, debatendo também questões vinculadas ao câncer de mama. No dia 25, também um novo debate na Câmara dos Deputados. Enfim, a programação toda, ela está disponibilizada não apenas na edição do jornal da bancada feminina, Jornal Senado Mulher, mas pela internet. Então, caso haja interesse em participar dos eventos, dos debates, sobretudo, lá está o indicativo de que dia, horário e local que eles acontecerão. O terceiro registro que faço, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, diz respeito a uma pesquisa divulgada agora há poucos minutos, uma pesquisa Ibope, CNI Ibope, que trata da impressão da população em relação à condução de Michel Temer à frente da presidência da República. E veja, senador Jorge Viana, a presidenta Dilma, nos meses de 2015, nos primeiros meses de 2016, ela ostentava uma avaliação de governo de ótimo e bom, que variava de 9% a 12%. Repito, no mês de março desse ano, 2016, a avaliação considerada ótima e boa da presidenta Dilma estava em 10%. Em 2015, vários meses, 12%. Pois bem, vejamos qual é a avaliação de ótimo e bom do governo Michel Temer. 14%. 14%, ou seja, exatamente os mesmos níveis obtidos pela presidenta Dilma. 14%. Essa é a pífia aprovação que tem este governo ilegítimo do senhor Michel Temer perante a população brasileira. Mas mais do que isso, perguntada à população se, qual é o nível de confiança no presidente Michel Temer, senador Jorge Viana, 68% da população brasileira não confia no presidente Michel Temer. Vejam, 68% não confia no presidente Michel Temer. Em relação à comparação com o governo da presidenta Dilma, 24% acha que está melhor, mas quase 70% da população, ou seja, a esmagadora maioria, acreditam que o governo de Michel Temer ou está igual ou está pior, seu presidente, ou está pior. E as perspectivas também, elas são muito ruins em relação ao governo do presidente Michel Temer. Isso apenas reforça aquilo que sempre dizíamos. Se a maior parte dos parlamentares, senadores, deputados e deputadas, senadoras, retiraram o apoio da presidenta Dilma, utilizando como argumento a crise econômica pela qual passa o país, a falta de aprovação perante a opinião pública, o que dizer então agora desse senhor Michel Temer? Ora, a população brasileira, de fato, ela pugnou por mudanças, mas não para ter na presidência da República esse cidadão, senhor Michel Temer, que, como nós, também a grande maioria considera um presidente ilegítimo em quem sequer confia. Mas, por fim, senhor presidente, meu tempo já se esgota, eu voltarei a essa tribuna para fazer uma análise das eleições, uma análise não só do desempenho do meu partido, que já posso dizer que repetiu bastante o desempenho das últimas eleições, em alguns estados cresceu, em outros diminuiu, mas, no geral, nós mantivemos o desempenho obtido em eleições anteriores, inclusive com a mesma quantidade de votos e o mesmo número de prefeituras, praticamente aumentamos o número de prefeituras em que estamos governando. Mas somente para dizer, senhores senadores, que hoje, terça-feira, no jornal Folha de São Paulo, eu trato exatamente dessa questão. Trato da questão eleitoral, o título do meu artigo de hoje é Aversão à Política Saiu Vitoriosa no Processo Eleitoral, porque não tenho dúvida nenhuma, não houveram partidos vitoriosos, o que teve de vitorioso foi a aversão à política e os números mostram claramente isso. E isso não acontece por acaso, é o fruto que estão colhendo de anos e anos de criminalização da política e criminalização seletiva, o que é pior. Exatamente isso que eu abordo, dizendo que o resultado, ele nos leva a concluir que a velha tática da direita de depreciar a política e, sobretudo, as forças progressistas que se opõem ao sistema capitalista tem dado resultado. E que eles, que são os verdadeiros responsáveis pela crise, jogam no colo das forças progressistas uma responsabilidade que não lhes cabe, mas que essa vitória é uma vitória temporária e que logo, logo cairá a máscara daqueles que pensam que estão sendo consagrados no país, porque deixa as reformas avançarem, que a população brasileira verá e, pior do que isso, sentirá quais os reais objetivos desses que estão assaltando o poder em nosso país. Muito obrigada.
Tá, convido, só fazendo um esclarecimento, senadora Ana Amélia, querida amiga, queria cumprimentá-la. Ela usou apenas 2 minutos além do tempo regimental e eu dei mais um. Então, eu estou tentando, somos tão poucos, eu pensei que não teria muito problema. Não, senadora Ângela Portela tem um tempo regimental de 5 minutos. Porque eu também estou querendo ir numa comissão, mas...
Sábio, a sua explicação, presidente da sessão, e tenho a impressão que quando eu usasse a palavra bastaria apenas ter o mesmo tratamento, mas não há nenhum problema em relação a esse tema.
Mas sempre damos o mesmo tratamento, aliás, muito mais. A senhora, inclusive, quando preside, faz isso com todos os colegas e eu também. Eu só estou dizendo que ela não tinha extrapolado o tempo regimental. Vossa Excelência tem a palavra, senadora.
E, senhor presidente, sem querer atrapalhar absolutamente nada, que eu esqueci, eu prestei tanto meu pronunciamento, esqueci de solicitar que a nota de solidariedade ao ex-senador Inácio Arruda, repúdio à atitude da Polícia Militar do Estado de Ceará, seja incluída nos anais dessa casa, presidente.